Hoje nós vamos falar sobre o juízo. O juízo é um dos temas centrais na Bíblia. Serão julgados os vivos e os mortos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então aqui nós vemos que ele julgará os vivos e os mortos. Vamos ainda mais para frente. Todos que já viveram no mundo serão julgados, assim como todos serão ressurretos. Judas, verso 14, diz: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas aqui declara: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Está descrevendo que evento? A volta do Senhor Jesus Cristo, em que ele volta com o seu povo. E ele está voltando com o seu povo para quê? Verso 15, ele continua: para exercer juízo. Ele volta como juiz. Ele volta para julgar quem? Contra todos. E para fazer convictos todos os ímpios. Agora veja só essa palavra: e para fazer convictos. A pessoa será arguida pelos seus pecados, ela será acusada e ela terá que assumir, né, a responsabilidade que ela muitas vezes tem negado e não tem confessado os seus pecados. E veja a descrição que ele dá aqui dos ímpios: contra todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias. Ou seja, não tem nenhum pecado cometido que Cristo não levantará e não levará em conta. E acerca de todas as palavras, até cada palavra que as pessoas falam, né, os ímpios, com insolência, proferem contra Deus. E quantas pessoas têm falado coisas contra o Senhor? Então aqui, novamente, ele nos fala do juízo. E ele fala que o juízo é para todos. Jesus voltará para julgar todos. Agora aqui ele faz menção de todos e depois especificamente focaliza os ímpios. Mas é também certo que quando ele voltar, ele julga os justos. Veja, por exemplo, Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja só, todos compareceremos. E aqui no contexto está falando dos cristãos, os irmãos. Porque ele diz, porque todos, falando todos nós, inclusive os cristãos, compareceremos perante o tribunal de Deus. Uma coisa que nós devemos explicar, às vezes, irmãos, nós usamos uma tradução da Bíblia: quem nele crê não entra em juízo. Já leu isso na sua Bíblia? Quem crê em Jesus não entra em juízo. Algumas traduções colocam assim: quem nele crê não entra em condenação. Na verdade, a tradução correta a essa altura é que não entra em condenação. Juízo haverá para todos. Todos serão julgados. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Mas a Bíblia nos fala aqui no sentido de condenação naquela palavra. O grego só tem uma palavra para as duas coisas, para condenação e para juízo. Conforme o contexto, nós temos que discernir como traduzir. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui ele diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, uma coisa que nós vamos notar mais para baixo quando olharmos sobre isso: nós receberemos conforme nossas obras. Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós já olhamos que a alma mora no corpo, ela habita no corpo. Enquanto você está aqui no corpo, nessa vida, nessa terra, tudo que você faz é anotado por Deus. Modo de falar, né? Basicamente é que ele sabe tudo. E Deus um dia vai te julgar por tudo que você fizer por meio do corpo. Quando nós vamos olhar mais para baixo um pouco e vamos olhar alguns outros textos, a Bíblia não mostra, por exemplo, que os cristãos e os salvos, perdoados pelo sangue de Jesus, receberão pelo mal que fizeram por meio do corpo, ou seja, enquanto estavam vivos nesse mundo. Nós não receberemos o que nossos pecados merecem, porque Cristo paga pelos nossos pecados, ele é o nosso substituto. Mas a Bíblia está falando aqui no sentido abrangente: cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Os cristãos receberão pelo bem, os ímpios receberão pelo mal, cada um conforme o que tiver feito. Então a Bíblia fala também desse sentido, e a Bíblia então afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Vamos então para algumas outras referências, simplesmente ler uma série de versos para criar o quadro antes de detalharmos sobre o juízo. O primeiro que nós devemos olhar é em Salmo 98, verso 9. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Veja que o Senhor vem para julgar a terra. O Senhor. Capítulo 10 de Mateus, verso 15. E Jesus falava o tempo todo no dia do juízo. Veja como que ele diz: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E ele diz aqui da cidade que rejeita a mensagem dos apóstolos. Jesus envia e ele diz: olha, vai lá e prega a palavra de Deus cidade em cidade. Se a cidade não receber a mensagem, sai da cidade, sacode o pó das sandálias e segue em frente, vai para outro lugar e diz: olha, vocês não querem ouvir? Então fica registrado isso. E Jesus disse: no dia do juízo eu vou cobrar sério dessa cidade. E eles vão preferir estar na pele de quem era parte de Sodoma e Gomorra do que está na pele deles naquele dia. Quer dizer, uma coisa muito severa, não é? Muito forte. A autoridade que Jesus dá aqui a seus mensageiros nessa questão. Nós falamos com as pessoas de Cristo e as pessoas rejeitam, as pessoas zombam, né? Eu fico pensando, gente, a pessoa nem faz ideia, né? O que ela está plantando para colher. Agora, o que a Bíblia mostra aqui é uma coisa muito importante, devemos notar. Existe no dia do juízo, juízo mais severo para uns do que para outros. Essencialmente, o princípio no qual a Bíblia mostra que isso funciona é o seguinte: a quem muito é dado, muito mais é cobrado. A quem menos é dado, menos será cobrado. Então, por essa razão também, Jesus fala nesse contexto exatamente para as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho cristão. Mais será cobrado. Agora vamos para o capítulo 11 de Mateus, verso 22. E de novo, Jesus faz menção do dia do juízo. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tiro e Sidom, aqui no caso, são cidades que foram destruídas por tanta maldade. Deus profetizou que seriam destruídas e foram destruídas por guerra, deixaram de existir. E Deus diz das cidades que tinham visto os milagres de Jesus e não creram que elas seriam julgadas com mais severidade, com mais rigor do que Tiro e Sidom no dia do juízo. Então veja só, no dia do juízo nós vemos que quem vai estar presente? Os vivos e os mortos. O povo de Tiro e Sidom, eles estarão lá. O juízo envolve os vivos e os mortos. Então vamos continuar. Verso 24 do mesmo capítulo. Digo-vos, porém, menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E essa questão também envolve a mesma questão das cidades que viram os milagres de Jesus e não creram. Agora vamos pensar um pouco aqui. Duas vezes Jesus menciona Sodoma. Numa ocasião ele menciona Gomorra. E ele diz que essas cidades que ouviram a mensagem do Evangelho e rejeitaram a mensagem do Evangelho numa pregação clara e um convite claro, receberão um juízo mais severo. Se Sodoma não fosse receber um juízo muito pesado, Cristo teria usado ela de exemplo para comparação? Então, o que você vê aqui? A questão da luz é um fator, mas outra questão também é fator. Sodoma era uma cidade onde as pessoas eram perversas. A Bíblia está nos mostrando o quê? No dia do juízo, sofrerão juízo mais severo do que pessoas que têm uma vida de uma pessoa moral. Com certeza. Porque se não fosse, gente, Jesus não teria pego Sodoma como exemplo para dizer ainda vai ser pior do que eles. Porque para eles o negócio já vai ser bravo. Então o que Jesus está mostrando aqui é um princípio bíblico de que o juízo depende também, quanto mais degenerado moralmente a pessoa for, mais severo o castigo. Agora, onde que essas pessoas vão ficar no dia do juízo? Quer dizer, você vê que as coisas vão ter um fator de multiplicação, né? Da severidade do juízo. Então, a Bíblia fala dessas pessoas, no dia do juízo, sendo julgadas com mais rigor ou com menos rigor. Então, existe diferença entre pessoa e pessoa no dia do juízo. E o dia do juízo é exatamente para essa finalidade. Continuando, capítulo 12 de Mateus, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, no dia do juízo, as pessoas também darão contas. Essa palavra, darão conta, é uma palavra muito importante para entender o dia do juízo. O dia do juízo, irmãos, é retratado biblicamente como uma prestação de contas. Já lemos mais acima em 1 Pedro, hão de prestar contas. Vamos prestar contas. O dia do juízo, o que vai acontecer é que nós vamos chegar diante de Deus e dizer para Deus o que nós fizemos. Não é tanto que Deus vai falar, você fez isso. Nós seremos levados diante do tribunal, chegaremos perante Deus e diremos, eu, enquanto no corpo, fiz isso, e fiz isso, e fiz isso, e vamos contar tudo, vamos prestar contas. O Senhor me deu esses dons, o Senhor me deu essas capacidades, o Senhor me deu esse tempo de vida no mundo, e o que eu fiz com a minha vida foi isso. E qual a avaliação que o Senhor faz de mim? Quer dizer, é uma coisa bastante aterrorizante, por um lado, né, as pessoas pensarem sobre isso. Vamos continuar no capítulo 12 ainda, no verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus diz aqui também é extraordinário para ajudar a entender a questão do juízo. No juízo, Jesus retrata como que as pessoas estão ali prestando contas a Deus diante de uma audiência. E Jesus diz, olha, gente da sua geração, dessa geração em que ele estava vivo, quando forem prestar contas a Deus em juízo e prestar contas do que eles fizeram com a verdade, Jesus diz, vai ter ninivitas no auditório que vão levantar e dizer, gente, como que pode? Que coisa absurda! Nós nos arrependemos ouvindo Jonas! Jonas foi o profeta menos preocupado com a salvação de todos os profetas da Bíblia. Jonas foi lá e não tentou fazer nada para induzir ninguém a se arrepender, só falou o que tinha que falar. Daqui a 40 dias Deus vai arrebentar essa cidade. Só isso que ele falou. E o povo se arrependeu. E eles vão dizer assim, e vocês viram Jesus fazer milagre? Vocês viram Jesus falar com tanto amor, convidar, vinde a mim, e vocês não creram? Que coisa absurda! É essa a reação que pessoas vão ter no dia do juízo. Gente, a pessoa, que cenário que a Bíblia apresenta aqui? Então a Bíblia nos mostra que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Será exposto, e será exposto, inclusive, diante de todas as pessoas, de todas as épocas. A rainha do sul, pessoa de outra geração, vai estar presente no julgamento de pessoas daquela geração. Então a Bíblia mostra isso como um cenário em que todas as pessoas juntas estão ali para ver o julgamento e a justiça de Deus ser revelada em relação a cada coisa. E gente, essa coisa quando diz que leva em conta cada palavra frívola. Frívola quer dizer aquela palavra que você fala nem sem muito pensar, né? Não é que você meditou e concluiu realmente, é isso que eu devo falar, né? Preparou o discurso e foi lá e disse. Não, mas aquela palavra que você diz sem pensar. Quantas vezes falamos coisas que machucam as pessoas, né? Nós nem pensamos naquilo ali, pegamos e a pessoa, né, faz um pouco de raiva na gente, a gente pega e dá uma também na pessoa, né? E quer dizer, Jesus diz, até isso aí, no dia do juízo, vai ser levado em conta. Uma avaliação absoluta da vida da pessoa, né? Vai cair na malha fina, né? No dia do juízo vai ser assim, o levantamento absoluto da vida da pessoa. E o juízo nos mostra também, de novo aqui, essa questão. Veja só o que está passando esse verso que nós lemos de Mateus 12. A importância da pessoa aproveitar as oportunidades. Gente que teve a oportunidade de ouvir Jesus e não ouviu, Jesus disse, olha gente, a rainha do sul vai dizer, eu lá em outro país ouvi falar que tinha um cara chamado Salomão que era muito sábio, eu nem acreditei muito não, mas eu vim para ver. E vocês tiveram a oportunidade de ouvir Jesus? Agora olha só gente, isso se aplica tão fortemente a hoje, nosso contexto. Quantas pessoas viveram no mundo sem a oportunidade de ouvir o evangelho, não é mesmo? Coisa muito séria isso. O missionário Hudson Taylor, quando foi para a China como missionário, um dos primeiros missionários nos tempos modernos, e quando ele chegou na China, um determinado chinês que se converteu, perguntou para ele, há quanto tempo tem vocês conhecem a mensagem do evangelho no seu país? Ele disse, na Inglaterra são séculos que nós sabemos da mensagem de Cristo. E esse homem ficou assim, aborrecido com ele, sabe? Mas ele disse assim para o Hudson Taylor, olha, o meu pai morreu buscando a verdade e nunca encontrou. E vocês têm isso há séculos e não trouxeram para a gente? Pensou que coisa comovente? E tem gente aí no mundo que não tem quem prega, não tem quem vai. Cheio de gente assim, almas sedentas. Agora tem gente aí que você fala e fala e convida, e a pessoa sabe, tem igreja que ensina a Bíblia, que fala da palavra de Deus, e a pessoa, incomoda com isso não, quer não saber não. E as pessoas vão dizer no dia do juízo, se eu tivesse tido a oportunidade que você teve. É tanta injustiça que existe no mundo, porque as pessoas não obedecem à palavra de Deus. Senão a gente poderia pôr ordem nisso rapidinho, né? A Bíblia nos mostra então que isso aí tudo será também uma realidade no dia do juízo. Vamos para Mateus 23, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqui Jesus fala desses fariseus, que eles tinham essa prática de tomar as casas das viúvas que não tinham mais a renda ali, o que eles faziam era uma prática assim bastante desumana. Os fariseus, em geral, eram homens ricos. Se você não era um homem rico, você não podia bem ser um fariseu, porque para você ser um fariseu, você tinha que dedicar seu tempo todo à religião. E só algumas pessoas que eram muito bem de vida podiam fazer isso. Portanto, sendo homens ricos, estavam sempre assim buscando também como continuar a viver ricos sem ter que trabalhar, ficar só por conta de religião, só por conta de leitura e de discurso assim nas sinagogas e tal. Os fariseus tinham então suas práticas, que incluía, por exemplo, o seguinte. Tinha lá uma mulher que ficou viúva, perdeu o marido e ela não tinha renda. Um fariseu ia lá e sabia que ela estava naquela situação, aí fazia um empréstimo para ela. Papel de agiota, né? Emprestava para a mulher o dinheiro, a mulher aceitava porque estava sem recurso nenhum, se ela não pudesse depois pagar, ele ia lá e ele tomava a casa dela como penhor e deixava a mulher na rua. É uma coisa bastante cruel, não é? A mulher já estava na pior. Agora Jesus sabia disso e Jesus denunciou isso fortemente e disse: olha, vocês fazem isso. E sabe o que vocês fazem? Vocês são tão religiosos, bonzinhos, né? Depois você fica com consciência pesada, você vai lá e fica fazendo longa oração. Aí pensa assim: ah, mas com certeza Deus vê, né? Que eu sei que talvez minha vida não seja tão perfeita assim, mas eu sou tão religioso, deve valer alguma coisa. Jesus disse: olha, vai sofrer juízo mais severo, você mais condenação. Em vez das orações te escusar e te livrar, você vai ter mais castigo ainda, porque você sabe que está errado e fica lá fazendo essas orações para tentar apaziguar sua própria consciência. Quer dizer, Jesus disse que isso aí é testemunho contra a pessoa sabe mais ainda que ela está errada. Então essas atitudes das pessoas também serão levadas em conta e também trarão juízo sobre as pessoas. Quanto mais você fizer injustiça, mais para dar contas no dia do juízo. Veja o capítulo 9 de Hebreus, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo... Ele continua, né? Mas aqui nós vemos o seguinte: as pessoas vivem nesse mundo uma vez, morrendo, podem aguardar que a próxima coisa, né, no próximo evento mesmo para elas é o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja que a Bíblia diz aqui que Deus reserva os injustos sob castigo para o dia do juízo. Ou seja, a alma do injusto que morre está num estado atualmente reservado sob castigo no inferno até o dia de prestação de contas no juízo. 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então a Bíblia aqui fala do dia do juízo coincidir com o fim do mundo também. E o fim do mundo, o dia do juízo, e será o dia da destruição dos homens ímpios. Judas, verso 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aqui de novo uma referência de que anjos que pecaram, que abandonaram o seu estado original, ele está guardando também para naquele dia julgar, e nesse ínterim eles estão também num estado de sofrimento em trevas, né, em algemas para aquele grande dia. Ainda há muitas outras passagens sobre o juízo, mas eu gostaria ainda de hoje fazer uma colocação que é muito importante. Às vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta, e é uma pergunta que você deve saber a resposta. As pessoas perguntam: a pessoa não vai para o céu ou para o inferno assim que ela morre? A Bíblia ensina isso: é salvo, você vai imediatamente para o céu, se você não é, você é separado da graça de Deus e lançado no inferno. Assim que você morre, assim que a pessoa falece nesse mundo, já olhamos isso. Aí as pessoas dizem assim: mas então para que vai ter o dia do juízo? Essa pergunta mostra uma percepção superficial do juízo e não entende para o que é o juízo. E as pessoas às vezes acham que o juízo é para decidir quem é salvo e quem é perdido. Agora gente, é no dia do juízo que determina se quem é salvo e quem é perdido? Em vida, não é em vida. Deus não vai esperar chegar no dia do juízo e colocar, avaliar a pessoa, como as pessoas acham muitas vezes salvação pelas obras. Vão colocar suas obras na balança para ver se você fica de dentro ou de fora. Não, muito pelo contrário. O dia do juízo não tem a finalidade de definir salvação ou perdição. Então, para que o dia do juízo? Bem, o dia do juízo tem dois propósitos principalmente. Pode ser que tenha outros, mas dois propósitos principalmente. O dia do juízo tem o objetivo de que Deus seja glorificado, no sentido de todo joelho se dobrar e toda língua confessar diante de Jesus Cristo que realmente Ele é Senhor, Ele é soberano e que Ele é justo. E que Deus seja glorificado em sentenciar as pessoas. Não é o propósito de Deus que Deus simplesmente lance os ímpios, por exemplo, no inferno, sem nunca ter uma conversa com eles sobre o que eles fizeram. Mas elas vão chegar e prestar contas a Deus e vão admitir e confessar para Deus: eu fiz isso, isso e isso. De forma que as pessoas dirão para Deus: o que o Senhor está para fazer comigo é justo, é o que eu mereço. E dará glória a Deus. Nós temos um quadro disso na história de Acã, em Josué, que chegou perante Josué naquele momento que ele não tinha mais como escapar, e Josué disse a ele: Acã, dá glória a Deus e confessa o teu pecado, confessa o que você fez. E ele admitiu: realmente eu fiz isso, realmente eu sou digno de morte. E então ele foi executado. Agora, irmãos, essa é uma das finalidades da Bíblia, e nós vamos estar depois olhando alguns textos que mostram isso. Mas também existe um propósito do dia do juízo como um dia de recompensa para o povo de Deus e recompensa para os ímpios. Agora, vamos entender uma questão aqui. A Bíblia não diz, por exemplo, dos fariseus, que porque faziam isso, faziam aquilo, faziam outro, que para eles o inferno seria muito mais severo. Mas diz que o dia do juízo seria muito mais severo. O que a Bíblia nos passa é essencialmente o seguinte: que o inferno, por ora, é o mesmo para todos. Não existe distinção no inferno. Quem está no inferno, está no inferno. É tudo igual. O céu é também tudo igual para todos. Agora, até no dia do juízo. E no dia do juízo, e não antes, é que Deus recompensa as pessoas especificamente pelo modo de vida que levaram. Então, por exemplo, existe galardão para o crente? Existe galardão. Que dia que você vai receber o galardão? Não antes do dia do juízo. Não antes. Naquele dia. A Bíblia diz, eis que vem o Senhor e com ele está o seu galardão, quando ele voltar como juiz, e não antes disso. Então, nós veremos que no dia do juízo, Deus mostrará a sua justiça, revelará a sua justiça, e as pessoas então receberão conforme o bem ou o mal que tiverem feito. Isso indica, irmãos, que no dia do juízo, Deus fará distinção entre justos e injustos, e distinção entre ímpios e ímpios. Será uma questão onde Deus dará as recompensas para os salvos, e onde Deus também dará o castigo merecido especificamente para cada injusto. Então você vê, por exemplo, que tem injustos que serão julgados naquele dia com mais severidade do que outros. O meu entendimento disso é que a partir dali nós entramos na eternidade. O galardão continua sendo nosso por toda a eternidade. Eu não sei como é o galardão, eu sei o seguinte: Deus sabe como recompensar. O que a Bíblia nos indica é que o galardão que nós recebemos será nosso para sempre, e eternamente usufruiremos desse galardão. Também no caso dos ímpios, o que eles fizerem de pecado será retribuído justamente, e será pior para uns do que para outros, e assim irão para dentro da eternidade afora, e haverá graus de punição entre os injustos e os injustos. A palavra galardão é uma coisa além da vida eterna. Galardão significa recompensa. A Bíblia nos fala que até por um copo de água fria que você der por alguém, por amor a Cristo, não ficará sem galardão. Quer dizer, cada obra especificamente que você fizer, Jesus Cristo vai te recompensar por aquele detalhe. Por aquele detalhe individualmente. Então, quer dizer, pessoas receberão na vida eterna mais galardão do que outras entre os salvos. E pessoas receberão mais recompensa por suas obras. Então, o dia do juízo vai avaliar isso aí. Os salvos, no juízo, Deus avaliará o que, que elas fizeram. E então, por cada coisa que eles fizeram por Cristo, elas receberão, além da vida eterna, recompensa e galardão. Por isso, o dia do juízo é importantíssimo para o cristão também. Porque a pessoa vai para o céu, mas ainda o que ela fez por Cristo não foi reconhecido. E eu creio que até existe uma razão para isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi uma bênção para a igreja? Ele tem recompensa para receber? Como tem? O apóstolo Paulo continua sendo uma bênção? Continua. Ele já abençoou a sua vida? Gente, como ele abençoou a minha, lendo as coisas que ele escreveu. Deus vai recompensar ele o que ele fez por mim também. Quando tiver terminado tudo, no final de tudo, aí Deus vai avaliar tudo e vai dar a recompensa devida. E olha só, você, por exemplo, pode ganhar uma pessoa hoje para Cristo, mas depois que você morreu, os filhos daquela pessoa são crentes, os netos dela são crentes, os netos dela às vezes tornam um evangelista, ganha 50 pessoas para Cristo, aqueles ganham outros e ganham outros, você vai receber galardão. E muita gente vai querer chegar e apertar a sua mão e falar assim, muito obrigado, porque lá atrás você ganhou aquela pessoa para Cristo. Então, olha só, tem uma realidade que a gente vê aqui, da recompensa que Deus traz para o povo dele. No dia do juízo, ele vai olhar todos esses detalhes aí. Então, o galardão é além da vida eterna, no sentido que eu estou usando aqui. Deus, além de nos dar a entrada no céu, ele nos dá também galardão. O ímpio, por outro lado, conforme o ímpio tem feito, Deus vai cobrar dele individualmente o que ele fez. Tanto a gente tem uma noção tão superficial das coisas, acha o seguinte, se eu tiver que ir pro inferno, eu já tô indo mesmo, não faz diferença mais nada. E tem gente por aí que acha o seguinte, eu já matei um, a que diferença eu faço matar 10? Você mata 10 pra você ver. No dia do juízo, você vai pensar assim, quem dera eu tivesse matado só um. O juízo não será fácil para as pessoas. As pessoas não fazem nem ideia do que é o juízo de Deus. Fazem nem ideia. A coisa realmente é aterrorizante. Ficar diante de Deus e Deus falar contigo, eu consegui constatar toda a dor que você fez alguém sofrer e agora você vai pagar por isso. Quer dizer, isso aí é muito sério. Então, a gente tem que entender um pouco do dia do juízo. Eu gostaria de concluir com uma leitura que eu vou fazer aqui aos irmãos, porque, olha só, eu acho que nós perdemos, muitas vezes de vista, a seriedade do dia do juízo. O que realmente isso representa? Terror envolvido no juízo, porque o juízo é aterrorizante, gente. Se você não acha o juízo de Deus aterrorizante, você não entendeu a mensagem da Bíblia, porque é aterrorizante, é assustador. E a pessoa que não tem temor de Deus, não tem um pingo de sabedoria, não sabe com o que está lidando, não sabe o que lhe aguarda. Eu gostaria de ler aos irmãos um texto que vem do período medieval, não sei exatamente a data, e esse texto sobrevive a nós até hoje, e tem sido incorporado, inclusive, com letra em algumas obras musicais. Mas eu gostaria de ler isso, porque é uma visão, assim, como essa pessoa entendeu a respeito do dia do juízo. Ouça só que maneira de encarar essa questão. Dia da ira, dia do justo juízo, quando os céus e a terra em cinzas se desfazem, cumprindo-se as palavras dos profetas, Que terror se apodera dos homens quando do céu a terra desce o juiz, de cuja sentença depende tudo. O estrondo da trombeta tudo abala, até nos sepulcros o som ressoa, e todos perante o trono convocam. A natureza e a criação é removida, a morte entrega cada vítima, para já perante o juiz prestar contas. Abrem-se os livros do registro, onde tudo está gravado para a retribuição ser aplicada. Quando o juiz se assenta em julgamento, e cada ato oculto expõe, nada deixa de ser vingado. E eu, que farei? Frágil homem, a quem clamarei? Quem poderá por mim interceder diante de tal cena, onde até os justos hão de misericórdia precisar? Rei tremendo e majestoso, que nos concede salvação de graça, sê clemente e amigo, sê tu nossa fonte de justiça. Recordo-me, amoroso Jesus, que minha salvação foi que motivou tua maravilhosa encarnação. Não permitas que caia eu na condenação. Incansavelmente tens-me buscado, mesmo sobre a cruz sofrendo tens-me comprado. Tanta graça certamente não será desperdiçada em vão. Reto juiz, pela poluição do meu pecado, imploro que teu sangue me seja aplicado. Conceda o dom da absolvição naquele dia de retribuição. Toda a minha vergonha e angústia admito. Sou culpado, no entanto rogo. Poupa-me, ó Deus, gemendo suplico. Vi que a adúltera perdoaste e o ladrão na cruz também salvaste. Sei que há esperança para o ímpio. Nada valem minhas preces, nada vale meu penar. Mas, bom Jesus, por tua graça, resgata-me das chamas inextinguíveis. Seja eu entre tuas ovelhas contado. Não me repulses entre os bodes. Livra-me a tua destra. Quando os ímpios forem banidos, confundidos e atormentados, convoca-me entre os teus benditos. Eis que submisso diante de ti me prostro. Arrependido, tremo em contrição. Conceda-me felicidade na minha última condição. Eis que vem o dia de choro e lamento. Do pó da terra ressurgiremos. Para o juízo nos preparemos. Interessante, não é? É realmente uma visão bastante profunda do fato que nós temos que agora, né, nos arrepender, clamar a graça de Cristo e reconhecer que só o sangue dele pode ser aplicado para nós, para que naquele dia nós não estejamos entre os ímpios, condenados, sem ter jamais como reverter aquele quadro. Possamos ter esse mesmo sentimento em nosso coração. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, porque antes que chegue esse dia, nós tivemos a bendita oportunidade de ouvir da graça de Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque diante do juízo vindouro, nós temos um seguro refúgio que está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor providenciou por nós a salvação, ó Deus, dos nossos pecados. Sabemos que o Senhor é justo, sabemos que o Senhor é fogo consumidor, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor é um Deus de amor e de perdão. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, porque assim como nós, ó Deus, tantos outros, naquele dia, terão a alegria, ó Deus, de reconhecer que o sangue de Jesus Cristo é o mais valioso presente que alguém poderia jamais ter. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a viver hoje em consciência à luz, Senhor Deus, do dia do juízo. Possamos realmente levar a sério, ó Deus, e crer que tudo, Senhor Deus, que nós fazemos é também, Senhor Deus, visto pelo Senhor, que teremos um dia que prestar contas a Ti, ó Deus, e que nossas vidas, portanto, ó Deus, sejam coerentes, ó Deus, com essa verdade, que busquemos, ó Deus, a santificação, que possamos viver uma vida desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, ó Deus, e nunca jamais, ó Deus, sendo presunçosos, nunca jamais abusando, ó Deus, da Tua graça, e nunca jamais, ó Deus, sendo insensíveis para com os que não conhecem a Ti, ó Deus, mas que possamos, com todo o empenho, ó Deus, rogar e falar, Senhor Deus, para que venham, Senhor Deus, ser arrepender contritos diante do Senhor, enquanto o dia da graça ainda se estende. E nós te pedimos, portanto, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.